Boa tarde, professora.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para falar de mais uma ação aí, né, da Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de Bandeirantes, junto com o Renan, que já é aí uma lenda nos cursinhos municipais. Não pela idade, mas pela experiência.
Não, não é lenda. Pela idade pode ser que o cabelo já está branco também, já não é problema.
Grisalhos.
É, mas é importante a gente falar que isso aí, porque tem muita gente que precisa desse cursinho, né? Vou falar bem a verdade. E hoje em dia, para você entrar numa faculdade, não está fácil não, né?
Não, o sonho de entrar numa universidade, além de ser parte essencial da vida de muitos bandeirantenses aí, também muitas vezes se torna um sonho distante quando não tem o respaldo necessário. E é isso que o cursinho municipal vem, para sanar essa necessidade que muitos jovens encontram, como você disse na sua fala, de não ter a oportunidade de pagar um cursinho. E nós merecemos um cursinho de qualidade para que surta efeito, para que realmente não é fazer o cursinho por fazer, mas fazer o cursinho para ingressar na universidade. E nós temos certeza que pela experiência do Renan, nós vamos ter aí bons resultados em Bandeirantes, que o pessoal vai conseguir entrar na universidade sim.
Ô Renan, o pessoal disse que você era muito chato no curso, mas tem que ser mesmo. Porque eu lembro que tinha um aqui que fazia daqui, quando estava no cursinho, ele não ia na aula e ele jogava, não, eu tinha que trabalhar, e já ligava, ele estava trabalhando, não, aí ele ia buscar lá na casa. Tem esse negócio, né, professor Renan? Boa tarde, é puxar a orelha pro pessoal estudar mesmo, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, Navarro, Paulinho, boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É, realmente, a gente tem que fazer um projeto sério, né, porque é dinheiro público, né, e para passar no vestibular não pode brincar, então a gente leva muito a sério, e muitos adolescentes também usam às vezes o cursinho como escada para sair de casa. Mas né, e aí ficar na rua, alguma coisa, então nós procuramos cortar isso, né? Que é uma das regras do cursinho que eu vou adotar, é que se a pessoa faltar no outro dia tem que levar a justificativa do pai por que faltou, e depois eu entro, cada dois dias eu entro em contato com o pai para saber se a justificativa é real mesmo.
É da forma que era, né? Porque...
Isso, da forma que era.
É porque, na verdade, a gente sabe que o jovem hoje, principalmente o adolescente que está nessa época, ele é um negócio dele é sair de casa, né? Ele é uma desculpa, é sempre. E às vezes é como diz, o pai e a mãe é chato. E quem é chato é quem puxa a orelha. E tem que puxar a orelha desse pessoal, que senão não tem jeito, né?
É, porque também ocorre muito no cursinho assim. É, as aulas são por temas, né? Uhum. Se a pessoa perde um tema hoje, na próxima semana o outro tema também depende do anterior. Aí o que ocorre? A pessoa fica sem entender a matéria. Então, tudo depende de uma sequência.
Aí reclama do cursinho.
Aí. Aí reclama do cursinho, que não está aprendendo, mas na verdade a gente está lá para fortalecer mesmo o aprendizado, para que o aluno entre no vestibular mesmo, principalmente estadual. Que a gente, nos últimos, sempre passou mais que 40, 50 pessoas no vestibular da UEMP região. Todos estaduais, né? Então a gente já vai procurar trazer isso de volta, fomentando cada vez mais as participações e aprovações.
Bom, agora o que é que o pessoal pode fazer, a partir de quando, quais as regras para entrar, enfim, onde vai ser, vai continuar no Leda?
Vai continuar no Leda, o horário das 7 horas até as 10h30, né, normal, 19 horas até 22h30. A matrícula vai ser dia 3 de abril, tá? Então, quinta-feira de semana que vem.
A partir dessa
semana.
Ou só dia 3?
Dia 3. Só dia 3, dia. Isso. Dia 3, a matrícula, tá? Que vai ser às 19 horas, tá? Vai ser na Escola Municipal Leda de Lima Canário, ali na Rua São Paulo, no 1574, né, e a partir das 19 horas. Faço um dia só, Oswaldo, porque geralmente em meia hora acaba as vagas, eu só tenho 80 vagas. Então eu falo assim, a pessoa fala assim, é dois dias, aí a deixa para ir no último dia, já não tem mais vagas.
Então, se a gente voltar nos anos aí, nós tínhamos fila já de madrugada, à noite já tinha fila para
então, porque é muita gente.
A ordem de chegada,
e aí,
né,
se eu falo dois dias, um dia ali, aí quando a pessoa chegar, mas avisou que era dois dias a matrícula, então 19 horas. Se por um acaso sobrar vagas, a gente estende no outro dia, aviso no outro dia, eu vou. Então,
é o que foi falado no começo aqui, né? Você, o Oswaldo também falou, aquele que não tiver interesse de estudar,
nem
vai. E de, é
não,
bom nem fazer
não
matrícula,
vai,
né? É
porque
bom
que o pai e a mãe levar já a sério isso, para levar a sério. É. E o pai e a mãe também ficar sossegado, porque lá não vai usar o cursinho como escada para sair da casa, não. Por exemplo, toda falta tem que ser justificada. Tá? Faltou, não tem aula vaga. Tá? Não tem aula vaga, quer dizer, nos 13 anos que eu fiquei no cursinho nunca teve uma aula vaga, e vou continuar com isso, não tem aula vaga, porque se faltar um professor eu vou para a sala, eu passo redação. Então, se ocorrer alguma coisa que a gente dispensar mais cedo, é avisado. Tá?
Agora, Renan, você saiu em 2020, voltando agora, qual é a expectativa? Principalmente porque você tinha que ter ali, professora também, nós temos que ter um bom quadro de professores que... para gabaritar essa criançada aí, para poder passar no vestibular, né?
Nós estamos fechando o PSS, fechamos o PSS sexta-feira, já estamos convocando os professores, né? E ali a gente vai, o início do cursinho, eu vou fazer a matrícula primeiro para depois estipular o início do cursinho, porque os professores estão sendo contratados. Se tudo der certo, dia 7 eu já inicio o cursinho, se já tiver a maioria dos professores contratados. Né, para já iniciar logo, porque a gente tem poucos meses aí, tem 2 meses antes de julho e depois 4 meses no segundo semestre para fazer um intensivão aí para tentar as aprovações.
É mesmo, porque nós temos vestibular também em meio do ano e algumas faculdades também que dá para aproveitar, né?
Dá para aproveitar, caso a faculdade abrir o vestibular, a gente pode aproveitar.
Algumas que tem para fora daqui, que vem no meio do ano, né? Também dá para... ir no final do ano aquele intensivão, né?
Isso. Nós vamos preparar mais para o Enem e também para o vestibular, principalmente da UEMP, porque nos últimos anos que a gente fez, a maioria dos alunos é UEMP, né? Então é mais voltado para a UEMP, mas também tinha aluno da UEL, tinha aluno da UTFPR, que agora voltou a abrir vestibular, a UTFPR de Cornélio, né? Então a gente vai direcionar para esses vestibulares da região. Então nós vamos abrir 80 vagas, né, que serão distribuídos lá depois em 3 salas, tá? E ali nós temos ali os documentos necessários, tá? Cópia do RG, cópia do CPF, comprovante de residência de Bandeirantes, tá? Comprovando que mora em Bandeirantes, porque na gente...
É importante isso.
Porque assim, o cursinho, quando eu estava, ele tinha um nome muito grande na região, envia muitas pessoas de fora fazer a matrícula. Então a gente primeiro dá preferência para Bandeirantes, tá? Então enquanto tiver vaga e tiver aluno de Bandeirantes querendo entrar no cursinho, as vagas são para Bandeirantes. Porque o cursinho é o único da região, ele é municipal, ele é dinheiro público de Bandeirantes, imposto de Bandeirantes. Então, a gente é prioridade a Bandeirantes.
Só caso não complete 80, aí abre.
Aí depois a gente abre, caso não complete 80, né? Declaração de matrícula da última série do ensino médio, tá? Terceiro ou quarto ano, se for a última série, tá? Então, por quê? E não abrimos para o segundo ano, porque geralmente não dá certo, porque a matéria do cursinho, ela é... dos 3 anos, né? Então, o aluno, às vezes, eu já me ligaram e falaram assim, eu posso entrar, eu estou no segundo ano. Não dá certo, porque, às vezes, é matéria que nem está vendo ainda e vai ver no terceiro ano, né? Então, dá aquele choque e não dá certo.
Fica mais difícil.
Fica mais difícil para ele acompanhar, né? E atrapalha também, né? Então, declaração de matrícula da última série do ensino médio, escola pública ou particular, tanto faz, terceiro ano do ensino médio ou quarto do ensino normal, né, que aqui é o técnico, né. Também é preciso, os menores de 18 anos, eles podem fazer a matrícula. Aí tem que ir na Secretaria de Educação pegar uma autorização do responsável para ele fazer a própria matrícula, tá? Porque lá ele preenche a matrícula. Então o menor de 18 anos vai lá, pega uma autorização, que vai estudar no cursinho, o pai preenche essa autorização, ele vai lá e faz a matrícula. Mais uma coisa, tá? É uma por pessoa, tá? Então não adianta a pessoa chegar lá e querer fazer duas, três matrículas, não, porque é senha. Tá? Então é uma por pessoa. A pessoa tem que estar lá presente para fazer a matrícula.
Mas tem aluno com menor de 18 anos já com quarto ano?
Não, terceiro tem 16, 17.
Terceiro ano 17, tem.
16, 17 anos tem. É. Então aí precisa de autorização.
Geralmente mata agora para entrar para o ensino médio e mata com 13, 14 anos, né?
Então, aí depois já...
Mais né, três?
16 né? Tem. É. É, para evitar também seu pai ter que ir lá, porque o aluno pode ir fazer a matrícula, só que tem que ter uma autorização para fazer essa matrícula.
Uhum. Né? E agora não sei como que tem um irmão G.
Aí, só que aí tem que ter os dois, né? Porque é o problema é esse, porque como que o cara vai ficar com duas senhas? Como que eu vou saber ali, aí precisa ter os dois gêmeos fazer a matrícula, porque senão é uma por pessoa, senão aí depois a pessoa chegar, ah, vim fazer dos meus amigos, minha namorada, do meu namorado, aí não dá,
pode,
tá? Não dá, tá? Então, e o limite é 80 vagas, tá? Nós temos, depois nós ficará uma fila de espera, né? Um cadastro reserva, né? E aí eu vou chamando conforme as desistências, porque aqui, igual eu falei, o aluno tem que levar a sério, né? Uhum. Nós teremos dois professores de redação, um para aplicar a aula e um para corrigir também, os dois corrigindo também, eu também corrijo redação, né? Para fortalecer essa questão da redação, que é uma parte muito importante no vestibular. E hoje é difícil
o aluno também, fazer,
no Enem também. Né? E hoje é difícil o aluno fazer redação. Então, a gente vai ter dois professores para fortalecer isso. São as 10 disciplinas, tá? Sociologia, filosofia, literatura, matemática, química, física, redação, gramática. Então, são as 10 disciplinas e mais um professor extra para corrigir redação.
Eu tenho a impressão que hoje o português é um problema muito sério devido ao advento da internet, né? O pessoal se acostumou a escrever errado e é difícil. Né? Ele vai falar errado também. Mas ao pior é na hora de escrever, não. Vai falar ainda tudo bem. Agora na hora de você fazer a redação, você tem que escrever.
E desacostuma também a ler, né? A maior dificuldade dos alunos que fazem o Enem é ler a prova. Por quê? É cansativo. Mas por que é cansativo? Não é que o aluno não sabe ler, ele não é acostumado a ler. Então aí fica cansativo a prova.
É, e aí, depois, quando o bicho começa a apertar, aí os professores de português é que seguiram, né? Vamos correr atrás dos professores para tentar se justificar, principalmente chegando no final de ano, né? E hoje, a redação, ela é o peso maior de tudo.
É, o peso maior. É o que mais reprova, o que mais tira o aluno da competição.
Você zerou,
né?
Então?
Zerou,
já acabou.
Mas né? Você falou que chama na cadastro reserva. Até que prazo dá para chamar alguém? Porque você falou que perde uma aula, perde o contexto.
Ali eu consigo chamar até...
Uns 10 dias de aula?
Não, é 3, 4 meses eu consigo colocar. Porque a gente trabalha no individual, eu não trabalho o cursinho, eu não trabalho o total, eu trabalho individual. Então ali a gente depois vai direcionar o aluno nas suas dificuldades. Depois o cursinho também tem aquela questão da gente dar o tema, vai seguindo a matéria de acordo com os editais, só que depois também vai repetindo também. A gente vai fazendo aula ali para repetir também. Porque é para o aluno estudar, e a gente fortalece também o aluno estudar em casa, né? Porque também não adianta nada o aluno chegar no cursinho, ficar lá e não estudar. Ele tem que estudar em casa.
Ele quer passar no vestibular.
Ele quer passar
é?
No vestibular, né? É. Ele tem que estudar em casa. Então não adianta nada ele chegar no cursinho, assistir aula, chegar na escola, assistir aula e cadê? Está estudando em casa? Não. Então não adianta. É isso que a gente vai ensinar, e também os macetes para se fazer o vestibular, também o Enem, né? Porque tem a questão do gabarito, tem o tempo da dissertação, por exemplo, a dissertação é feita no cursinho em uma hora, né? Não pode passar de uma hora. Então, por quê? Porque no vestibular ele não pode ficar 3 horas fazendo uma dissertação. Nem o gabarito ele pode ficar ali muito tempo, porque se ele se complicar na dissertação, ele perde o vestibular, e a dissertação tem que ser a primeira a ser feita.
Então é importante, dia 4, que dá, anos atrás a gente via, ficava aquela fila, começava, vai começar a abertura amanhã, 8 horas da manhã, 7 horas da noite já tinha gente esperando na fila, por causa das vagas, né?
É, por isso que eu não tem como falar assim, serão 2 dias de matrícula, porque se a procura...
Deixar para o final, acabou.
Aí não dá, então aí depois falar, mas disse que era 2 dias, como que fechou as matrículas? Tem vagas limitadas. Né, tem vagas limitadas que são 80.
Então vai ser que a partir de que horas? 19 horas?
19 horas, dia 3 de abril, né? Quinta-feira agora, né?
Dia 3 ou 4?
1, 2, 3. Quinta-feira.
Quinta-feira, né? 3 de abril. 3 de abril.
Quinta-feira.
Tá? Quinta-feira, 3 de abril.
Quinta-feira, então, 3 de abril.
Só fica esperto, 4. Então, não esquece.
Falar, né? 4?
É não, aqui está aqui 4 de abril, por isso que eu estou dizendo.
Não, é 3 de abril.
3,
é quinta-feira.
Por isso que eu estou colocando aqui.
É, 3 de abril.
Então, 3 de abril.
3 de abril.
3 de abril, são 80 vagas para alunos interessados que se enquadrem nos requisitos que são estipulados. Isso, né?
Tá.
Vai ser lá na Leda, no Leda mesmo.
Leda e Mancanaro, às 19 horas.
Tá. Eu, tá. Vai ter que levar algum caderno, quando quiser, como é nada, né?
Não, por enquanto não,
nada.
Só fazer a matrícula.
Quando fazer, é tudo gratuito, não tem nada ali.
Gratuito.
Como sempre foi, né?
É, tudo gratuito.
Bom, dito isso, então, dia 3, então, porque dia 1º amanhã, 2, 3, dia 3, quinta-feira. Né? Agora vamos lá com a professora para falarmos da nossa educação. Tudo solucionado, tudo resolvido. Estou vendo que nós vamos ter aí. Quando é que vai ter um negócio para a perua, Kombi, para transporte escolar? É que nós estamos ainda
na hoje, para a perua é hoje.
Para a perua é hoje?
Pegão eletrônico é hoje, né?
Pegão eletrônico
para transporte escolar? Contratação de pessoa jurídica para transporte escolar de alunos na zona urbana e rural do município de Bandeirantes.
Bom, pessoal, como é que está se virando aí com esse... Porque está acabando já também aquilo que foi feito, né? Um emergencial, né?
Eu queria muito concordar com essa sua frase. Tudo resolvido, tudo solucionado.
Foi certo, nada resolvido.
Na educação, a gente sabe que pelo tamanho da pasta, né? O nosso sonho é estar tudo solucionado. Mas nós dependemos de vários órgãos públicos aí que barram muitas vezes algumas ações que nós queremos ter. Uma delas é aquilo que eu já falei da última vez que vim aqui, sobre a questão da legislação do transporte escolar. É uma coisa que acaba amarrando, segurando a gente, um obstáculo, né? É a palavra que eu estava tentando lembrar. É um obstáculo muito grande. Por quê? Nós fizemos o emergencial no início do ano letivo e publicamos, então, a licitação para acontecer. Mas, Oswaldo, o Tribunal de Contas mais uma vez barrou, dizendo dessa necessidade de adequação do transporte. Nós já até falamos com os nossos combeiros, que são essenciais para o transporte escolar. Nós sabemos que a Kombi é um aí dos únicos veículos que chega em algumas comunidades rurais por conta de distância mesmo e de alguns empecilhos, né, do caminho. Eu morei minha vida toda no sítio e sei como é essa questão do transporte. Na minha época, a Kombi era liberada. Hoje em dia, que não é mais. Então, em reunião essa semana, aqui que nós insistimos com a licitação, mas realmente o Tribunal de Contas não liberou novamente a nossa licitação. Mas não vai ficar sem transporte. Nosso emergencial vai ser aditivado exatamente com essa justificativa. Eu vou falar assim, mas por que, de novo, aditivar o emergencial? Porque diante do tamanho da alteração que nós vamos ter que fazer, o ideal é que a gente faça para o ano que vem, para começar o ano letivo com as adaptações realizadas já de maneira com calma, com organização. Se é para fazer, se não pode as Kombis, nós entendemos a legislação e nós queremos seguir o que a legislação determina, só que tem coisas que precisam ser planejadas. E aí nós iniciamos o ano fazendo esse emergencial e para que não fique novamente sem o transporte, e se as Kombis realmente não foram liberadas para o nosso município, então até que nós possamos fazer essas adequações, nós vamos aditivar esse emergencial.
Esse emergencial tem alguma Kombi, não?
Tem 23 linhas de Kombi. E é o nosso desafio, são essas 23 linhas de Kombi, Oswaldo. Porque são Kombis que buscam em toda a região. Sim. Da área rural. E a área rural de Bandeirantes é uma região extensa,
são
grande.
São mais de 400 quilômetros, né?
Isso. Alguns municípios aqui da região, até podem alguns falar assim, ah, mas lá no município tal não tem esse problema. Mas porque não tem, cada município tem a sua realidade. E é baseado nessa justificativa que nós estamos alinhando com o Tribunal de Contas, a liberação, ao invés da gente fazer uma licitação que na visão do Tribunal de Contas e da própria legislação não é o correto fazer, se não pode, ok, nós entendemos que não pode, mas para que a gente possa se adequar, a gente vai fazer essa solicitação do aditivo aí do emergencial por mais um tempo.
Como ficaria de hoje, então, esse pregão?
Eu acredito que ele vai ser suspenso mais uma vez por determinação do Tribunal de Contas, tá? Não é uma escolha nossa, nós tentamos, mas o importante é que o transporte continua, não vai ficar sem transporte. Nós estamos articulando e fazendo, entrando em todas as brigas aí para que o nosso transporte não sofra nenhuma alteração, não tenha nenhum prejuízo, porque a nossa função é fazer com que a criança chegue até a escola. É isso que a gente precisa garantir. Então, é melhor que a gente faça dessa forma do que insistir e depois barrar, não poder contratar e aí ficar suspenso. Então, por isso, nós estamos aí levando por mais algum tempo.
É, outra coisa também que se esbarra também é a situação hoje de vivenciarmos essas licitações. A licitação também é um problema que demora muito tempo.
Isso.
A gente até falava agora há pouco de licitação aqui, que é lamentável. E hoje nós estamos aí vivenciando uma situação que uma licitação que antigamente durava aí não tantos dias, hoje demoram 4, 5 meses para você fazer uma licitação.
Não, é uma média, não, pelo que eu estou aprendendo bastante com relação a esse prazo, 45 dias, só que...
Quando não dá em rosto.
Exatamente, tudo tem uma legislação, a nova lei de licitações, isso aí os profissionais podem falar melhor, mas a gente tem aprendido bastante com isso. Precisa de todos os trâmites, por exemplo, o tempo de ficar publicado, a gente não pode simplesmente falar assim, não, publica para ir mais rápido, publica por um dia só. Não, se são 10 dias, você tem que cumprir...
regimentais,
isso,
né?
Isso, você tem que cumprir os prazos para a lisura de todo o processo. Porque não adianta fazer nada correndo e fazer mal feito. A gente sempre fala isso, não faça correndo para não fazer mal feito.
Tem que fazer
então,
de novo.
É muito. Exatamente, ter que fazer de novo ou dar algum processo errado e ficar sem aquele serviço essencial. Na educação, todos os serviços são essenciais. A gente tem que tomar muito cuidado para não insistir em cima de algo que não é o que o Tribunal de Contas está aprovando. Você já recebe o alerta dizendo que não se aprova fazer dessa forma, você vai insistir no erro por quê? Né? Então nós vamos readequar tudo sim, conforme a legislação determina, e para isso nós estamos articulando mais esse tema.
A situação ali da Escola Santa Terezinha, em termos de energia, solucionou?
Sim, nossa, foi um alívio assinar o padrão, né, de energia, adequação do padrão, também da caixa d'água. Então já foi para a licitação, está nesse processo que nós estamos falando, né, de todo o tempo, o prazo que é necessário, mas todos os estudos e planejamentos e projetos que é necessário, porque é uma caixa d'água grande, o padrão de energia para uma escola grande, precisa fazer bem feito e saiu, graças a Deus.
Esperamos que a que ganha não vá fazer a mesma coisa que as outras estão fazendo, né?
Ah, mas aí é acompanhar o contrato, né?
É, mas aí no meio do caminho ele fala, quebrou a empresa e tal, é o que a gente viu aí nas obras.
Mas aí
que tá
você pode notificar a empresa, né? Se a empresa responde depois ou multa, fala... ou fica impossibilitada de participar de outros processos.
A gente discute isso aí, né? Já discutiu agora há pouco isso aí, porque... Na verdade, hoje as obras comparadas, porque a empresa ganha, lá desconfia no Judas, vem.
Isso, e
começa,
muita gente
não
põe
termina,
a culpa na prefeitura, mas tem. Quando é a empresa que ganha, a empresa tem a responsabilidade de cumprir com a obra que ela entrou no processo para ganhar aquela obra e ela não entrega a obra. Então
já que está falando de Santa Terezinha, tem mais um caso aqui, ó. O acesso de pedestre na Escola Santa Terezinha. Qual que é a faca dele? Pedestre, está falando pedestre.
Isso, é uma entrada. O Santa Terezinha, ele vai agora, junto com a caixa d'água, junto com o padrão de energia elétrica, ficou a questão de fazer aquela entrada para os alunos. Não pode ser a mesma entrada que o transporte.
Mas é estranho que eu estou vendo aqui, 6 de maio que tem a concorrência eletrônica. Se é uma coisa que precisa tanto, podia ter sido agora já feito em...
Mas é o que a gente fala, tem que ficar publicado, tem todo
o tempo.
O tempo tem, de acordo com a lei de licitações, tem todo o tempo, mas nós estamos bem aliviados porque isso é uma coisa que já está há um tempo e agora finalmente foi marcado.
6 de maio acontece a concorrência eletrônica.
Agora, ótimo, vamos falar a verdade, mesmo. As nossas escolas praticamente vai ter que mexer em todos no padrão de energia, né?
Isso. Estava conversando com o secretário de obras agora e ele estava me passando isso, que nós temos aí já a licitação do ar-condicionado, graças a Deus. Agora o trâmite está fazendo todo o levantamento de quais escolas não têm o padrão e algumas até foi instalado o ar-condicionado e aí precisa dessa... É como se fosse aditivar uma energia, né? Colocar mais porque aquela escola, aquele prédio não comporta muito o ar-condicionado ligado. E nós vamos fazer sim em todas as escolas,
eu
porque tem ar-condicionado para todos.
Né? Porque tudo é mais antigo do que...
E o calor que está, né, não tem... As pessoas, ao invés de ajudar, corta mais árvore para aumentar o calor, aí não tem o que fazer.
Gasta energia à toa e não refresca.
Não tem nem como você
colocar. Ele nem refrigera, ele cai a chave, não pode.
Não tem como você colocar.
Precisa do padrão de energia.
Precisa do padrão de energia. Situação da merenda escolar. O pessoal está reclamando, só está andando frango aí. Como é que está a situação? Tem carne? Como é que é essa carne?
Semana passada, isso aí já faz uns dias, né? Porque já chegaram, está sendo entregue carne, peixe. Eu tô bem contente, ó, até olhando aqui no grupo da merenda, Nós recebemos, se for para falar de cabeça, a gente não consegue falar tudo o que vem da merenda, porque graças ao bom Deus a gente tem aqui, ó, alimentação escolar. Hoje mesmo, ó, as meninas estão colocando aqui em tempo real. Receberam brócolis, cacau em pó, essência de baunilha, azeite. Aqui elas vão colocando... Deixa eu ver o que mais que foram recebendo aqui. A carne vermelha foi entregue, olha, chuchu, mandioquinha, salsa, goiaba, batata, caqui, maçã, ameixa seca. Coisas que muitas vezes na nossa casa a gente não tem. E na merenda a gente consegue. É, às vezes, Oswaldo, tem algumas pessoas que chegou assim, atrasou a carne, essa semana não chegou. Mas tem o frango, vamos fazer o frango. Mas já pergunto, mas por que que não tem a carne? Ah, porque a empresa é de fora e ela vai vir para entregar. Ela pediu aí 2 dias, uma semana, porque o caminhão quebrou. E aí a gente tem esses imprevistos que acontecem, mas de maneira alguma falta, entende?
Nunca comi carne na escola.
E peixe assado, Navarro? Se você vê... Peixe assado com batatas,
mas olha,
tomate, mas cebola...
É que faz um tempo, né? Mas era leite com bolacha, você colocava...
Não, hoje não é mais assim.
Era um saguzinho, tá bom demais.
Tinha uma sopinha rala também, naquele prato raso.
É bom, né? Era bom demais.
Você a colher, você quebrava ela, porque não tinha, não era fundo, prato raso.
Vale, Navarro, tchau, destacar aqui a agricultura familiar do município, sim, de Bandeirantes, que tem feito aí por meio da cooperativa, né? Citando aí a COPAF, um abraço para todos os produtores rurais. Boa. Pela excelência dos alimentos que vêm. Então, da agricultura familiar do município de Bandeirantes, entregue nas nossas escolas muita coisa coisa mesmo. E quando chega, por acaso, alguma fruta ou legume, verdura que não esteja de acordo, imediatamente a cozinheira responsável pela recepção desses alimentos já notifica, a troca é realizada imediatamente, porque a merenda tem que ser de qualidade, não adianta entregar...
Até porque muitos desses alunos, a refeição que eles fazem é na escola.
Isso, e a gente tem visto a excelência nessa entrega. Ó, na sexta-feira mesmo chegou biscoito de polvilho, granola, gergelim, extrato de tomate, temperos diversos. É que eu tô no grupo, ó, cookies integral, rosquinha de chocolate de leite, o próprio leite, açúcar, enfim, a gente vai, ó, açafrão, amido de milho, biscoito de polvilho, louro, páprica doce, todo tempero, toda a carne, enfim, se for para eu ler aqui, eu vou ficar a manhã toda lendo tudo que chega. Granola. Eu falei que eu faço questão de participar do grupo da alimentação escolar, porque eu vou acompanhando o que as merendeiras vão falando que receberam.
Naval, nós somos do tempo, era sopa de fubá com aquela rúcula em cima, aquela
isso,
coisa.
Um pouquinho de rúcula picado.
Olha lá, um saguzinho daqueles, bem sem vergonha.
Sagu tá bom demais. Rosa, não é nem roxo.
Você saía contente, feliz da vida ainda. Para aquela polenta que vinha.
Não, saía lambendo os beijos.
E aquela polenta, saía, para. Jogava aquele caldo em cima lá, falava que era... E tava bom demais.
Não, eu convido granola. Vocês a fazer uma visita nas escolas,
nosso tempo. É que às vezes é como você disse aí, que às vezes é lógico, não tem toda semana, porque às vezes acontece isso que você falou. E o cidadão já viu como é que é, né? O cidadão vai reclamar, não tem. A pessoa reclama mesmo, isso é normal. A nossa nova escola lá na Bela Vista, como é que tá? Lá se acertou aquela escola?
Estuco Kawasaki. Sim, lá nós estamos agora essa semana em articulação com o núcleo para que nós consigamos terminar um corrimão que tem que fazer lá na escola e o kit Matida, para a gente finalizar a documentação da escola Estuco. Mas nós ficamos bem contentes porque o número de alunos do ano passado para esse ano já dobrou. Então quer dizer que é uma escola essencial para o bairro, né? E a escola e o kit Matida, que é lá no antigo prédio do SESI, todas as turmas cheias, com 25 alunos em cada sala. Como aquele bairro é um bairro que cresceu bastante, eu moro lá também e sei que dia após dia você vai vendo o crescimento contínuo do bairro e com isso vem famílias e com isso necessitamos da escola Estuco Kawasaki. Mas está rodando lá também.
Situação dos estagiários. Resolvido, solucionado?
Nós recebemos aí a dificuldade com a empresa, né, o SEBRAD, que acho que a última vez que eu vim eu comentei isso, que eles disseram que foi as contas invadidas e acabou atrasando o pagamento dos estagiários. Aí tinha a opção seguinte: entrar com processo administrativo contra a empresa, suspender o contrato E aí os estagiários, os contratos seriam rescindidos. Mas nós fizemos uma reunião, a prefeitura assumiu o pagamento desses estagiários até que a questão da empresa seja resolvida. Então, nós estamos fazendo o pagamento dos estagiários porque eles são essenciais para nós. E aí, você vai simplesmente rescindir o contrato porque a empresa não estava arcando com as suas responsabilidades? A prefeitura assumiu essa responsabilidade e está fazendo o pagamento dos estagiários.
E a empresa já está pagando também ou ainda está com problema aí?
Não, o que, que nós vamos fazer? Não tem, Oswaldo, como você confiar e ficar com uma empresa que atrasa o pagamento.
Ah, daqui a pouco essa empresa você não acha mais também.
Mas é que eu disse para você defender.
É a nossa preocupação. A situação é grande com relação à empresa. E aí muitos estagiários até ficaram bravos, né? Ah, mas atrasou o pagamento, e agora? O que, que vai fazer? O compromisso da prefeitura é com todos, né? Então, nós assumimos o pagamento, fizemos o pagamento dos estagiários no mês passado, fizemos desse mês também, só que nós precisamos da empresa porque são muitos estagiários, são muitos cálculos e esses contratos precisam passar pela empresa. Por isso, nós vamos fazer aí um trâmite para licitação de uma nova.
Esses dias, pessoal, já só relembrando aqui, nós tivemos aí o pessoal da Zumira ali, há uns 2 anos que colocaram ar condicionado. Você liga, ele cai tudo. Vai trocar o padrão ali.
Vai trocar o padrão de energia. Não, já, isso aí é com obras, mas já está tudo certo. Ele comentou comigo agora pela manhã que amanhã ele tem reunião com a empresa já para iniciar esses trabalhos.
E começar pela Zumira, né? Porque, na verdade, ali já tem o ar-condicionado. Você não pode ligar, não adianta.
Sim,
você ter
o produto. Sim, eu apliquei prova lá no ano passado e a gente sabe, todos os... Porque são prédios antigos que foram feitos com um determinado padrão. Aí você, igual antigamente, não tinha essa questão de ar-condicionado em todos os cômodos.
Até a fiação, talvez, né?
Isso, muita gente se surpreende, fala assim, nossa, mas no município tem todo esse tanto de ar-condicionado? Muitas vezes tem escolas aí, né, que a gente sabe que não tem essa possibilidade, mas no município nós estamos implementando essa instalação de ar-condicionado, sim.
A licitação é por escolas ou não, né? Por exemplo, pega a licitação e vai para todas as escolas.
Tirando do Santa Terezinha, que foi para ela.
Para cada um aí.
Não é englobado, acho que é tudo.
No geral.
É, e outra, só que cada escola tem uma quantidade de salas, então não pode ser um valor único para todas, né? Então tem que ter o planejamento de cada escola, é como se você fosse trocar na sua casa, né?
E eu acho que na licitação vai vir para todas, né? Cada uma discriminada, né? Você vai discriminar.
Começando pelas mais urgentes, né? Sim. Que já estão com ar-condicionado instalado e precisa dessa adequação.
É, porque na verdade também tem que esperar, né? Agora, esse prazo de estar, nós estamos entrando agora no inverno, está praticamente outono e inverno, né? De repente dá uma melhorada agora, né?
Isso.
Mas a gente fica na expectativa para que a hora que chegar o verãozão mesmo, nós consigamos ter todas as escolas já dentro em conformidade com energia para poder colocar esse ar-condicionado, não só ar-condicionado, com ventilador também, porque... Apesar que hoje em dia nem ventilador estão usando mais, né?
Ah, mas nós compramos ventilador para distribuir mesmo nas salas que tem ar-condicionado, Oswaldo. É um planejamento nosso que nós fizemos aí, estamos fazendo a aquisição desses ventiladores e se acontecer qualquer problema de dar, né? Ah, o ar-condicionado hoje não está ligando. A gente sabe que equipamento eletrônico pode acontecer.
Aí tem o ventilador.
A gente não pode contar só com o ar. Então, mesmo tendo essa disponibilização do ar-condicionado, nós estamos colocando ventilador também nas salas.
Aí vem o pessoal do Sertãozinho e diz, e nós aqui? Porque a escola lá também é conjunta. Como é que faz?
Lá nós estamos... Não vai deixar de colocar. Mesmo que a escola não seja nossa, aquela sala está sendo utilizada pelo município. Sim. E, na verdade, a documentação da escola não está parada. O município está tentando, sim, porque nós temos planos para a escola Felipe de Almeida Campos. É uma comunidade que merece muito a reforma daquela escola, então a gente sonha com a adequação daquele espaço, com certeza. Agora, só uma coisa que eu preciso lembrar. Nós estamos iniciando o projeto da escola em tempo integral, lá no Sertãozinho. Nós sabemos que muitos pais trabalham na roça, às vezes deixa a criança em casa sozinha ou a criança fica no celular. Então, qual é o nosso objetivo lá? a diretora está conversando com alguns pais, não vai conseguir pôr todos de uma vez, a escola inteira, mas pelo menos aquelas crianças em maior situação de ou uma vulnerabilidade, ou que o pai trabalha, não tem como ficar com essa criança, ou que essa criança precisa de um reforço escolar, ela vai para o contraturno. A escola funciona à tarde, a criança vai de manhã para fazer um reforço escolar.
Situação da geladora, ela resolveu ou não resolveu soltar a cozinha mesmo?
Estamos chamando também. Estamos chamando. Lá, Osvaldo, aquele dia que vocês me mandaram mensagem, até respondi para o Navarro. Como você falou, lá é compartilhado, não tem uma só. Tem também a zeladora do estado lá. Então, elas dividem o trabalho, sim, mas mesmo... Isso. E lá nós estamos aí com 50 e poucas crianças do município.
Bom, mais alguma coisa, secretária, já que devido ao tempo hoje...
Tempo voa aqui, né?
Voa.
Passa rápido. Olha, quero agradecer aos professores. Nós tivemos aí um avanço de 2023 para 2024 nos nossos índices de influência leitora. Mas eu quero destacar aqui a importância da família, Osvaldo, Navarro, a todos que estão nos ouvindo. Muitas vezes o dever de casa vai para a criança. A gente sabe que a família trabalha o dia todo, mas chegou em casa, olha a bolsa do seu filho, abra o caderno do seu filho. Na primeira vez que eu vim aqui, teve um ouvinte que perguntou assim, qual é o planejamento da secretária para a melhoria do IDEB do município?
É porque, inclusive, foi assunto de debate na semana passada.
É uma das coisas que nós almejamos muito, só que sozinha, dentro da sala, a professora não vai conseguir bons resultados. Se a família delegar a responsabilidade só para o poder público e ela, enquanto família, não abrir o caderno do filho, ou muito pelo contrário, tem casos que o caderno chega, foi respondido toda a tarefa, mas não foi pela criança. Não adianta a pessoa fazer a tarefa pelo aluno. Então, cobrem sim da escola a data das provas, quais os conteúdos que vão cair nas provas. Isso é importante para você sentar e estudar com seu filho. Mesmo que o pai não tenha todo o estudo necessário, mas apoie, senta do lado, faça a criança ler. Então, a gente sempre traz essa... O Renan mesmo falou aqui, no cursinho municipal, a redação é necessária para entrar no vestibular. Aqui, lá, desde os nossos pequenininhos, o caderno de produção de texto, ele é essencial. Nossas crianças precisam escrever, precisam produzir textos, precisam ampliar o vocabulário. Dentro da sala, os professores estão mobilizando todos os esforços para isso. Só que ainda nós sentimos, em alguns casos, a falta do apoio da família. Então, destacando aqui, larga um pouco o celular e foca no dever de casa. Cobre da escola. Que dia vai ser a prova e qual conteúdo vai cair na prova do meu filho que eu vou estudar com ele? Assim a gente vai junto conseguir aumentar nosso índice. A gente depende de todo mundo.
Você acompanhou ali na semana passada, uma professora de reforço cobrou o dever de casa do aluno. Veio a mãe, o padrasto e uma tia. E moeu a professora.
Olha, você viu a situação que nós nos encontramos?
Acho que foi no oeste do estado, não lembro agora a cidade que é, mas aqui no Paraná.
Eu me entristeço porque eu já ouvi na porta do CMEI algumas famílias quando chega e pega a criança e fala assim, oi meu amor, alguém brigou com você hoje? Não pergunta assim, como foi a aula? De 0 a 10, qual é a nota que você dá para sua aula hoje? Ah, foi zero. Mas por quê? O que aconteceu? Você não estudou? Você não brincou? Porque muitas vezes a gente sente essa falta do apoio da família. As escolas estão sempre de portas abertas, mas pelo contrário também. Tem famílias ativas que estão, né, sempre disponíveis. A criança demonstra bons resultados. A gente sabe, é instantâneo. Quando a família acompanha o rendimento escolar da criança, ele se eleva. Então, a nossa meta para esse ano é isso, parceria com a família e com a escola, para que a gente tenha um bom índice aí no final do ano.
Só para fechar, tem umas quatro perguntas aqui do Sertãozinho, que diz que, olha, uma funcionária só não está dando certo, porque vem outro funcionário do estado, aí
isso,
só...
Isso, mas vai chegar lá, está chegando já semana que vem, se Deus
quiser. É porque a noite fica sujo, o pessoal que chega para estudar à noite na escola.
Isso.
Aí vai, são, aqui, são essas últimas aqui, tá? Aí o Ricardo aqui, negócio faz 2 anos aí do padrão, a gente já falou sobre isso, enfim, tá? Não dá pra gente falar de tudo, mas mais alguma coisinha aí, secretário?
Só agradecer mesmo, e a secretaria está sempre de portas abertas, qualquer dúvida, estamos lá. Obrigada, gente.